Conversa com o Autor.
Boa tarde! Estamos direto de Paraty, na Flip 2018, a Festa Literária Internacional de Paraty. Este ano, a 16ª Festa Literária, a Rádio MEC cobrindo a festa desde que começou na quarta-feira. Termina amanhã, domingo, e nós estamos fazendo um Conversa com o Autor ao vivo, direto daqui da festa e da Casa Sesc, que cede para a gente esse espaço com tanta delicadeza e gentileza. E hoje nós recebemos no nosso programa dois escritores de Curitiba que estão pela primeira vez na Festa Literária de Paraty. Otávio Lourenço, boa tarde.
Olá, boa tarde, Kátia, os telespectadores e ouvintes.
Também boa tarde, Jefferson Pinós Ferraz.
Oi, Cati. Oi, ouvintes. É um prazer gigante estar com vocês aqui. Prazer gigante mesmo.
Nós vamos falar da Flip, vamos falar da obra dos nossos dois autores. Eu sou Cati Navarro e o Conversa com o Autor está começando.
Conversa com o Autor.
Otávio Lourenço nasceu em Curitiba. É músico, letrista, filósofo e compositor, além de vocalista da banda metal hardcore Choke. É apaixonado por filosofia, da qual é um estudioso permanente. Tem muitas das suas letras de músicas cantadas em países da América Latina. É autor de 4 livros: Dias de Hoje, Ontem e Retorno do Amanhã, Encontros com o Tempo, Sombrio e Tropical, Contos e Outros Cantos e Vidas Transitórias. Jefferson Pinós Ferraz é escritor, musicista e poeta nascido em Porto Alegre, mas que mora em Curitiba desde a infância. Após a sua estreia em 2016 no livro Contratempo, ele amplifica a sua literatura em 2017 no livro Rasgo, em que demonstra como forma de representação aquilo que existe entre a figuração e o figurado e a possibilidade de que as experiências neste mundo estejam relacionadas. Gente, é um prazer estar com vocês nessa festa colorida que a gente vive aqui. Dias lindos de sol, né, Paraty,
lindo,
não é isso?
Lindo mesmo.
Pro pessoal de Curitiba, muito calor, hein?
Para mim, extremamente.
Mas tem muito calor literário também,
claro,
né, Jefferson?
Incrível, não, tá incrível. A festa tá sensacional. Eu vou ser bem sincero, assim, que superou minha expectativa. Em todos os aspectos, a cidade é maravilhosa, o acolhimento da cidade, a estrutura relacionada à festa, a sinergia que está rolando em torno do tema, da literatura, é incrível.
É, e foi bom o Jefferson falar isso. O tema desse ano é Hilda Hilst, uma das nossas maiores escritoras, sim, e poetas brasileiras. Ela nasceu em São Paulo em 1930, morreu também em São Paulo em 2004 e deixou uma vasta literatura, poemas e também uma marca registrada, não é? Da força de uma mulher que estava à frente do seu tempo e, sim, que muitas vezes buscava seus leitores, e ela insistia em dizer que o mercado editorial, de certa forma, a afastava, não é?
Sim.
E isso é um problema, inclusive, que muitos autores até dizem que acontece e continua acontecendo. Eu pergunto aos dois autores, participaram de mesa aqui na Flip já?
Sim, primeiro que Paraty é muito quente, pelos meus padrões curitibanos, né? Eu gosto do tempo nublado, faz parte da atmosfera curitibana, como tu bem sabe, né, Cátia?
Isso.
E, primeiramente, também quero agradecer de a gente estar aqui. É um local que a gente veio algumas vezes aqui no Sesc também. E a gente viu aqui eventos com o Chico Sá, por exemplo, ele estava a falar aqui ontem, né? E falando de Montenegro depois, também falando sobre toda a carreira, sobre o livro que foi editado, né? E a gente também foi convidado, esteve na Casa Filos, junto com a Estante Virtual. E a gente visualizou a fala sobre a inserção, diferentes caminhos da literatura, que tem um pouco a ver com o que tu falou da Hilda Hilst, de buscar um espaço. Porque as mulheres sempre escreveram, a literatura sempre foi algo presente no mundo, independente do gênero, né? A diferença é que isso não estava à mostra, não tinha um espaço devido. Sim. Então, assim, acho que a fala da Flip ela é uma fala, pelo menos pelo que eu percebi, uma fala plural. Plural.
Isso.
Me parece isso.
E a gente encontra, e é bom dizer isso para os nossos ouvintes, há uma tenda principal que é montada na Praça da Matriz, onde a gente tem um telão, né, e que pode assistir. Quem não consegue entrar na tenda consegue ver de fora. Tem uma tenda pequenininha da Flipinha no meio da praça e tem as casas, que é isso que vocês se referem, sim, vocês estiveram na Casa Filos, e tem as casas que povoam, são casas pequenininhas, né? Muitas vezes, com encontros pequenos, onde você pode ficar pertinho daquele autor, como vocês estavam ontem, do público de vocês. Sim. E é uma forma até de tirar um pouco essa coisa do mito, não é não, Jefferson? Sim. Do autor distante do leitor, né?
Essa aproximação, a gente percebeu muito essa aproximação, assim, não só nas casas que estão orbitando o evento, mas também na rua. As discussões na rua, os levantes que estão sendo feitos, a abrangência da cultura como um todo na rua, né? Então, não só a parte da literatura, mas também a música, as artes de uma forma geral, assim, está incrível mesmo. É uma pintura muito bem feita, assim, da cultura como um todo. Fiquei muito, muito impressionado, estou muito impressionado com a festa, de verdade.
Essa é a 16ª edição, como eu disse, e vocês estão pela primeira vez. Otávio, assim, você como artista, como escritor, quer dizer, festas literárias como essa fazem a diferença?
Completamente, porque tem como aferir o que ocorre não só na questão dos autores, como no mercado editorial, que, querendo ou não, estamos conectados ao mercado, né? Penso que até essa edição da Flip ser em homenagem a Hilda Hirsch é uma comprovação de tempos atrás dessa não partilha do mercado editorial com os autores, né? Então isso é um resgate, talvez, que muitas coisas, muitos autores que ainda se tornam ainda um pouco à margem, quando eu falo à margem não é pejorativo.
Sim, sim,
né?
Sim.
Que não tem um espaço merecido e devido.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então a Flip é uma mostra, como tantas outras feiras no Brasil, que talvez não tenha a relevância e a visibilidade que a Flip tem nacionalmente, ela serve como uma maneira de aferir o tanto trabalho que é produzido. Porque tu chega aqui, tu começar a pensar, tu for querer consumir, ler tudo que tu vê, tu vai enlouquecer.
Sim, é verdade.
Faz um parque de diversões, assim, né?
É um parque de diversões literárias.
Sim, é sensacional, porque as pessoas têm uma impressão que elas estão respirando a literatura, estão aqui pela literatura. Então, a causa já é muito interessante, né?
E para quem não está, e nós assim podemos dizer, o clima todo, vocês têm razão, os autores que estão aqui comigo, Jefferson, Otávio, contaram bem. Cada casinha que você olha numa portinha tem alguém conversando ou falando, e melhor do que isso, com ideias.
Perfeito.
Não é? Temáticas diferentes.
Perfeito.
Sobre mulheres,
sim,
sobre mulheres negras, sobre,
sim,
política, sobre a literatura universal, enfim, cada lugarzinho é possível que você entre para você ouvir alguma coisa. E se você naquele momento não quer, você pode ir realmente numa livraria, folhear.
Perfeito,
um livro.
Isso mesmo.
Ou então você pode simplesmente, como vocês estão dizendo, passar pelas ruas e também ver autores independentes oferecendo seus poemas e,
perfeito,
livros. Gente, e agora a gente está diante de dois autores aqui que vêm pela primeira vez à Flip.
Sim.
Eu dei destaque para vocês no início com as últimas obras de vocês.
Sim.
No caso, Otávio Lourenço,
sim,
lançando Dias de Hoje, Ontem e Retorno do Amanhã, Encontros com o Tempo.
Sim.
O que, que tem esse trabalho?
Esse trabalho para mim é o mais especial até o momento, porque eu não tinha feito um planejamento, um exercício de escrevê-lo. Eu iniciei escrevendo numa caderneta as anotações, não era um diário, porque eu não tinha obrigação de escrever, e sim anotar o que eram fatos relevantes como escritor e como vida de escritor, como exercício de trabalho. Porque as pessoas não têm talvez essa percepção, e elas não têm essa obrigação em ter essa percepção, e quando ela lê o livro pronto, ela demanda vários fatores, né? Não, a escrita é o primeiro fator. E tem tua vida que está para lá, tudo isso que está ocorrendo quando tu está a escrever. Então tu pode sofrer muitas influências quando tu está na escrita de um livro, das ideias, dos sentimentos. Então, nesse livro, me agradou muito, porque o resultado são experiências que eu vivi, com pessoas que eu encontrei, entrevistas que eu fiz, viagens que eu realizei, pensamentos, o exercício da literatura e da vida e da filosofia, que também eu tenho formação em filosofia, né? Uma coisa, até citando a Hilda Hirsch, que não é nada novo o que eu estou falando, porque ela também tinha uma inclinação muito forte à filosofia. Ela se utilizou muita de teorias e autores da filosofia para escrever a poesia, que ela queria muito mais a transformação pelas ideias do que uma doutrinação.
Muito bem, é isso mesmo.
Então, esse livro, de certa forma, tem essa amostra da nossa vivência, que nosso dia a dia é desse trabalho. Assim como a Hilda acordava de manhã, escrevia até meio-dia, almoçava, voltava a escrever. É uma coisa que ocupa muito tempo. Muito tempo. Então, esse livro ele é uma demonstração de vidas.
Sim, para os nossos ouvintes e também leitores, é um livro muito fácil de você ler, no sentido de uma escrita leve, e você tem razão, é como se fosse um diário. Ok, pessoal? O Otávio Lourenço, ele fez como se fosse um diário. E a cada dia que passa, ele te oferece uma informação diferente. É o que ele diz aqui, transformadora de vivência dele. E o mais interessante, que pode tocar você, leitor. Você pode ter passado por algo parecido. Sim. Ou pode haver uma provocação ali. De alguma coisa que você viu. Eu achei extremamente interessante a forma, o formato com que você trabalhou as ideias que você propõe. Eu vou te pedir para você escolher um trechinho, não sei, um dia que você tenha escolhido do livro, para poder fazer com que os nossos ouvintes agora entendam melhor do que a gente está falando desse formato.
Nós estamos falando de palavras aqui, né? A escrita é um processo das palavras, e teve um dia determinado que está neste livro que eu escrevi isto. Só descobri a sombria magia das palavras quando ela me feriu o coração.
Ah, e quantos descobrem assim? Quantos autores da nossa literatura descobrem a magia das palavras quando ferem o coração? Muito bom.
É a vivência, é a experiência, né? Aí, como palavra ou como sentimento, como vivência. Então, tu conseguir expressar isso, como tu falou, isso me faz muito contente em tu falar que é uma leitura leve. Sim. Que toca as pessoas. Porque se tu lê alguma coisa assim, como uma música, ela não te toca, ela não teve sentido.
Ela passou.
Passou.
Jefferson Pinós Ferraz, ouvindo o que o Otávio Lourenço está dizendo, já que a gente está falando da descoberta das palavras.
Sim.
Como é que aconteceu a descoberta das palavras na sua vida?
Na verdade, eu com 14 para 15 anos, eu tive o privilégio, eu sempre falo que é um privilégio você passar pela experiência de ter uma banda, de ter essa coisa de se juntar com amigos, de tocar, de fazer música, de criar as coisas, e meio que eu assumi a coisa da composição. Então, com essa idade, eu já me sentia meio na obrigação de fazer algumas coisas, porque tinha aquela coisa, vamos fazer música dos outros, mas vamos também fazer nossas coisas. E eu comecei a rabiscar algumas coisas, inclusive uma das primeiras letras que eu escrevi, eu tenho a recordação, se você me perguntar a letra, não lembro, deveria ter guardado isso, mas eu não lembro. Mas eu tive várias letras assim que com essa idade... Eu tive a percepção de falar assim, isso aqui não é bom, isso aqui não é legal, e de jogar fora, e de algumas coisas jogar fora, e depois guardar, e depois reescrever. Então ali eu acho que eu comecei a ter esse sentimento do compromisso com a palavra, e de começar a entender também que necessariamente não há um compromisso do que o autor escreve com ele. Ele pode estar falando de outras coisas, ele deve falar de outras coisas, inclusive. E tudo são processos, né? Tem vários escritores que são completamente transparentes e escrevem exatamente sobre o que ele sente. E tem escritores que pegam a história dos outros e transformam em obras, né? Conseguem absorver aquilo, filtrar aquilo e colocar nas suas palavras e passar para as outras pessoas como se fosse dele. E, na verdade, também eu acho que isso não faz diferença, porque pro leitor, necessariamente não interessa se aquilo é a vivência do escritor ou não. O que interessa é o que ele vai fazer com aquilo, é como ele vai interpretar aquilo. Né? Então, mas começou assim, voltando à pergunta, começou dessa maneira.
É, não, e é legal você falar isso, porque, em geral, né, gente, começa de uma forma tão simples.
Sim, extremamente.
E às vezes a gente está de fora e acha, nossa, ele é escritor, nossa, deve ter sido... E às vezes simplesmente é aquele prazer de Sim. você assistir alguma coisa ou sentir, como o Otávio Lourenço Sim. falou, e aí ali se começa.
Sim.
E o livro Rasgo?
Então, Rasgo, pegando esse processo, como iniciei com a questão das letras, e na maioria da minha vida como músico, eu trabalhei mais com o trabalho ainda, com o blues e com o rock, então tinha essa coisa da composição. E o blues, ele tem uma pegada diferente, ele tem necessariamente uma linha diferente, né, uma linhagem diferente de escrita. E em algum momento, não vou dizer exatamente qual, porque eu também não lembro, teve um clique, uma transição, eu virei uma chavinha e falei assim, peraí, mas se eu faço uma música com três estrofes, um refrão, eu consigo fazer algo mais sintetizado. Eu consigo compilar isso, de repente, em poucas frases, até em poucas palavras. Então, o primeiro desafio de transitar para a poesia foi pegar o sentimento de uma música ali, com três estrofes, quatro estrofes, um refrão, e tentar ser tão impactante quanto uma música, né? E quanto uma letra mais extensa, mas ser impactante, às vezes, com três frases, duas frases, às vezes até com poucas palavras, pouquíssimas palavras. Então, o desafio dessa transição no começo foi esse: de que maneira eu consigo ser impactante, denso, mas porém muito mais direto, assim. A poesia, daí eu comecei a escrever dessa forma, assim, comecei a fazer esse exercício.
E é interessante você colocar assim, porque a gente, às vezes, olha uma poesia, uma letra de música e, enfim, não entende ou não percebe o quanto de trabalho,
Sim.
o quanto de tempo foi destinado àquilo, o quanto, às vezes, aquele escritor foi e voltou, aquele músico naquela composição,
sim, sim.
porque aquela palavra não estava adequada.
Perfeito,
e depois
mesmo.
Ela vem para os nossos ouvidos, parece tudo tão fácil, tão linear.
Sim.
Ah, nossa, mas que música linda! E quanto aquilo envolveu de angústia, muitas vezes, para o seu criador, não é?
Verdade.
A angústia faz parte também da vida do escritor, não é, gente? Hein, Otávio?
Muito.
É, de enquanto isso que tu falou aqui, eu até escrevi sobre isso também,
ah,
né?
Ah, ótimo! Então vamos ouvir o que você escreveu sobre isso.
Assim, ó. Angústia, diga-me quem não tem a sua invariável companhia e presença.
Olha, eu nem sabia, gente, que essa eu não sabia que estava no livro.
Não foi aqui acordado, né?
É, mas, gente, é porque eu acho que isso faz parte.
Sim.
Né? E você, na verdade, Jefferson, você teve um primeiro livro, que eu até falei,
Sim,
né? Que é o Contratempo, e que foi basicamente. Ele tem a ver com o Rasgo, que é o seu segundo livro?
É, eu acredito que sempre tem a ver. Né, tô já fazendo um terceiro, eu tenho um projeto pronto já do terceiro e até de um quarto livro, e eu até estava pensando ontem sobre isso, né? São obras completamente diferentes, mas elas têm uma sequência, elas seguem. Até coisas que de repente você pensa assim, ah, no primeiro livro eu fiz dessa maneira, no segundo eu acho que eu posso mudar um pouco, eu posso ser mais um pouco mais apurado, um pouco mais refinado, ou um pouco mais até ácido para falar sobre o mesmo assunto. Tem uma evolução, nada é permanente. Eu acho que a escrita, ela não é permanente, né? Ontem eu escutei uma frase que eu achei sensacional e está sendo muito resumo, assim, do que a gente está conversando e de tudo que tem acontecido. Eu escutei isso aqui que eu achei incrível: só a dúvida libera as pessoas da certeza. Olha que incrível isso: só a dúvida libera as pessoas da certeza. E eu acho que o ato de escrever e ser lido, e ser. Tem uma coisa que me fascina quando alguém chega e fala assim: o que você quis dizer com isso? Tanto o que você quis dizer nessa música, o que significa isso? Ou essa tua poesia, o que significa? E eu acho incrível porque daí, imediatamente a pessoa já pensa assim: porque para mim quer dizer tal coisa? E aí eu acho que o autor atinge o objetivo. Porque quando ele consegue fazer com que a pessoa tenha uma resposta sobre aquilo. É maravilhoso, porque eu não quero que ele entenda o que eu pensei naquele momento, eu quero que ele contextualize aquele texto ou aquelas palavras com a história dele. A digestão é diferente. Então, voltando à pergunta, os livros, embora falem, eu acho que o DNA, ele é o mesmo. Eu falo muito do tempo, eu falo muito do amor, eu gosto muito de falar dessa coisa de uma forma muito direta, até ácida às vezes, o rasgo. O contratempo ele fala sobre isso, sobre a questão do tempo, sobre o que a gente passa no nosso dia, de que maneira que nós percebemos. Até tem uma poesia que fala assim: o tempo que o ser humano vive deveria ser medido pelas horas que ele tem de tédio e de monotonia, pois somos todos loucos por pensar que vivemos ontem, enquanto na verdade a gente já morria. É uma inversão do olhar. É uma inversão do olhar, né? Não é o quanto eu já vivi, é o quanto eu vou viver ainda, não é o que eu já fiz, é o que eu tenho para fazer ainda. Então eu tento dar uma, ser um pouco subversivo nesse olhar que é meio comum na questão do tempo. O rasgo, ele trata um pouco mais da questão do sentimento, do amor. Por exemplo, o amor, o ego, os ciúmes, que são coisas que todos carregamos, todos temos nas nossas bagagens isso, só que a maneira de tratar isso, que é diferente, você escolhe: não, eu prefiro não falar sobre isso, eu prefiro não falar sobre sentimento. E eu acho, eu tenho certeza que quando eu comecei a escrever o rasgo, foi para colocar isso, de certa forma, até fazer as pazes comigo em relação a isso. Ele fala assim: cara, eu posso falar sobre isso abertamente, tranquilamente, e até de uma maneira, eu não preciso ser romântico, eu posso falar de uma forma mais, de ser mais adaga do que ser mais carinho para falar sobre isso. Então eu tenho muito orgulho assim da obra, porque eu consigo tratar, porque eu estou muito bem resolvido com o que eu escrevo aqui, de uma forma muito direta. De uma forma muito direta. Então, falar de um assunto, o amor, por exemplo, e você conseguir falar do amor de uma forma mais racional. Eu fiquei bem interessado por isso e tentei pôr isso na obra.
Gente, como falar de uma forma racional? Vamos ouvir dos poemas que você tenha selecionado, porque aí a gente fica curioso, né? Como é isso possível?
Tá, por acaso eu escolhi um aqui a princípio que fala sobre isso. Ó, amor não se mede por palmo, metro ou quilômetro. Amor não se mede. Amor se lamenta. Amor se suporta. Amor é uma febre que te deixa mais forte, que te faz sucumbir. Amor é ir para a guerra nu e ainda assim sorrir.
Nossa, é isso mesmo, eu acho.
Que bom! Que bom!
De certa forma, bom, o título do livro já mostra isso, né?
É como se você
rasgasse mesmo, né? É uma ruptura. É que você fez com você mesmo alguma coisa que você tinha como linha de pensamento e que, de repente, você se permitiu, você rasgou ali para tentar outro caminho, né? Não, Otávio Lourenço, o que você acha?
É porque, assim, né? Como tu falou da angústia e da questão da ruptura, a angústia, como eu escrevi ali, é uma coisa que todos temos, mas alguns insistem em não querer pensar nela.
Mais fácil, né? Às vezes é mais fácil, né?
E a ruptura é isso. É tu ir lá e tu se ver no espelho e questionar-se. Eu acho que antes de se questionar qualquer coisa na vida, tu tem que se questionar. E a ruptura, para mim, representa isso.
E é dificílimo esse exercício. É do rasgo da gente mesmo, ou das mudanças que a gente tem que fazer, das rupturas que muitas vezes são necessárias, não é não, gente?
Pois é. Katia, essa questão da ruptura também, a gente entrando a questão no campo das expressões, né? Isso me incomoda um pouco, porque também, na minha perspectiva, o fato de tu se posicionar e tu fazer esse teu... elaborar a tua própria pessoa, o teu eu, né? Ele te exige uma certa imparcialidade na tua fala. E para mim, imparcialidade não é falta de engajamento, é uma visão coerente. Até citando a Flip como exemplo aqui agora, eu não gosto de vozes bastões. Ah, agora reproduzir tal dialética, então vou reproduzir. Eu não concordo com isso. Para mim, a literatura, se quando envolve uma questão de engajamento, o engajamento é você falar o que tu pensa, não tu reproduzir o que tem que falar.
Perfeito.
É isso que o nosso amigo aqui, enfim, o Jefferson dizia isso, né, Jefferson? A satisfação do autor quando a pergunta não é o que você quis dizer, mas o que, que eu tenho a dizer daquilo que eu li.
Te digo isso porque, assim, ó, porque quando a gente faz essa ruptura, tu tem que ter uma certa... uma percepção do teu discurso ser imparcial ou parcial. E eu vi alguns discursos aqui muito parciais. Eu não estou não estou deslegitimando o discurso. Só que eu acho que quando tu vai para um debate e quando envolve literatura, que é algo que envolve muita sensibilidade, a gente não pode ir com uma paixão nossa para debater isso.
Perfeito.
Não dá. Não dá, porque daí você está utilizando a paixão para justificar uma fala totalitária.
Aí você acha que causa preocupação?
Me causa, porque é uma voz de imposição e não de debate.
E a literatura não prevê isso?
Penso eu, não.
Não poderia, na sua opinião.
Penso que a literatura é uma abertura de ideias e de experiências, não é uma imposição. Penso eu.
Jefferson?
Eu acredito que o artista, de uma maneira geral agora, é perigoso generalizar, mas eu acredito que o artista, ele tem, de certa forma, uma obrigação de provocação. Ele tem a provocação, ele tem que carregar essa questão da provocação. Porque tudo que é muito fácil, não gera trabalho, não gera pensamento, não gera... Nós presenciamos algumas situações em mesas de debate, mas que todos os participantes pensavam igual. Então, nós refletimos, ontem a gente conversou bastante sobre isso. O choque gera energia e energia gera movimento. É necessário o contraditório. É necessário, é um problema, e a gente sempre conversa muito sobre isso. É um problema quando você tem todos à sua volta falando que concordam com você. Isso não te tira do lugar, isso não faz você mudar o seu pensamento, não faz você alcançar novas posições, né? Então, por exemplo, a questão da referência. Ontem também conversamos sobre isso, a questão da referência. Eu tive o prazer ontem de encontrar o Eduardo Bueno, né, entregar um livro, até a gente bater um papo com o Eduardo Bueno, um cara incrível, assim. E conversando com ele, assim, a gente percebeu a questão da segurança. Até fui ver algumas coisas dele depois. Eu vi o quanto ele é provocativo e o quanto ele faz com que ele não te leva, assim como vários outros autores, e eu acho, volto aqui a dizer que é, uma, de certa forma, uma obrigação do artista, do escritor. Eu não quero que você pegue aquilo e acredite como verdade. Eu quero que você pegue aquilo, eu quero que você reflita, e eu quero que você me diga que você concorda com aquilo, que eu vou ficar lisonjeado. Mas se você realmente tiver outras referências e chegar a uma conclusão, depois, né, de refletir sobre aquilo, que você concorda. O concordar pelo concordar, o achar lindo pelo achar lindo sem a referência, é fácil. É fácil.
Sim, né? Basta. Inclusive, outra coisa, né? Me desculpem vocês, mas muitas vezes o concordar está, inclusive, apenas a pessoa não te ouviu também.
Não.
Ela não tem um trabalho que é pouco. É muito cômodo.
Isso.
Ela está ali, mas ela faz assim e tal, mas ela não percebeu, ela não foi no que você dizia.
Isso. Tu sabe, né, Cati, grande parte das pessoas que estão a escutar a gente agora sabe que se eu citar um autor aqui, eu vou já citar uma linha do meu pensamento. Então, se eu citar o Nelson Rodrigues aqui, algumas pessoas vão ligá-lo a uma ala política conservadora reacionária. Só que, ao mesmo tempo, eu discordo, porque a obra dele era extremamente provocativa e extremamente contundente, justamente na provocação. O fato dele escrever alguma coisa não significa que ele está colocando ali um engajamento político. Não é um dos autores meus preferidos. Mas eu estou te falando na situação que a gente fala do discurso totalitário.
Você está dando um exemplo.
Porque assim, ó. Eu acho que o discurso ele tem que haver. Ele tem que existir. Tem várias causas que para mim não são minorias, porque a maioria da população do Brasil não é rica, é pobre. Então é maioria.
Verdade.
Então, como que é minoria? Então, não é minoria, é maioria. Então, o que me incomoda é essa percepção de ocupar um espaço pelo discurso e não pela coesão, assim, da coerência mesmo. Eu quero meu espaço por N fatores históricos, tanto na literatura como na vida, é um reflexo, mas, assim, eu também não posso impedir o acesso dos outros pelo meu acesso. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu apoio todas as causas, se elas são coerentes e não são excludentes.
Pois é, e aí eu acho interessante, porque você coloca isso que você está falando numa flip que vem exatamente abrir para isso, porque a Hilda Hilst representou muito isso.
Diversidade.
A diversidade, a provocação.
Sim.
A provocação.
Reconhecimento de posicionamento.
O posicionamento e principalmente alguém que conseguia falar dessa exclusão praticamente depois de vivenciá-la por muito tempo e numa solidão.
Fez a ruptura, é que eu te disse. É claro que é complicado a gente... É muito subjetivo, a gente está falando de sentimentos, de ideias, não são coisas tangíveis. É algo muito subjetivo, a percepção de cada um. Mas o que só me incomoda é as pessoas quererem mudar só o trono só.
E não
quem está no trono. E não
o todo.
Todos estão
no coletivo.
Exatamente. Porque a diversidade ela é para inserir. Né? Ela é para inserir. Então, assim, eu me incomodo só com isso, assim, sabe? Eu acho que não tem que haver espaço em detrimento do outro.
Só com isso, não, porque isso é tão importante, né, Otávio
Lourenço?
Assim,
porque é o básico dessa participação plural.
Sim, sim.
A pluralidade, ela inicia quando tu escuta o outro e todos estão com uma voz ativa.
Sim,
né?
Sim, sim.
Agora, sim, claro que tem um fator histórico. A gente vai falar da questão histórica. Claro que é legitimado algumas questões. A questão LGBT é uma questão que eu acho mais do que justa e mais do que... acho até um absurdo, na verdade, em fato. Que, para mim, o gênero é uma questão... ela não é uma questão física. Ela é uma questão de sentimento. E sentimento não tem gênero. Sentimento não tem gênero. A gente está falando de sentimentos. As pessoas são movidas por sentimentos. O livro é escrito por sentimentos, por paixão, por amor.
Que foi exatamente o que você, inclusive, no início, você abriu e falou isso.
Claro.
Vamos fazer o seguinte, vou pedir mais um tempo de leitura aqui nessa mesa. Vamos falar de sentimentos na escrita. Vou pedir a você, Otávio Lourenço, já que era você que estava com a palavra, para você escolher mais um trechinho do seu livro Dias de Hoje, Ontem e Retorno do Amanhã.
Ah, eu vou escrever umas frases bem curtas aqui, porque ele, como é mais de crônica, né? Creio que a vivência nossa, ela representa muitas coisas em algumas palavras, em determinados momentos. E essa eu chamo de luto. Aí pode ser luto por estar enlutado ou por lutar. A dor da decepção é maior que a morte. E quem já sentiu decepção de fato, ela é uma dor interminável e insolúvel. Então... Eu quis de alguma maneira sintetizar isso, assim. Da dor da decepção. A decepção é o quê? A gente acreditar em algo e a gente ir vivenciar. E nós queremos. Às vezes a gente quer que aquilo seja um fato concreto e aquilo não é. Isso é uma decepção contigo. E aí o Schopenhauer, que eu gosto muito, o Arthur Schopenhauer, entre tantos outros, né? Ele citou essa questão da angústia e do escrever. Que o ser humano, por si só, ele vive pela motivação do desejo, da busca, de cada dia cíclico, ele permear a frustração tentando uma outra motivação para estar vivo.
Interessante. E Rasgo, o que, que a gente teria de mais poesia de Rasgo que você podia trazer para a gente, Jefferson?
Eu tenho uma influência, eu gosto muito de Edgar Allan Poe, gosto muito de Rambo, eu acho que os caras tinham uma pegada assim descompromissada, entre aspas, não estou sendo pejorativo também, mas descompromissada com aquele padrão de falar do amor, dos sentimentos e principalmente da morte. Né, que é uma coisa que incomoda tanto falar da morte, né? Às vezes incomoda tanto quanto o amor, né? A gente culturalmente tem essa coisa, né? O homem não pode falar de amor por isso, por aquilo, assim como se evita falar da morte, não fala nisso, dá azar. Então, assim, é uma bobagem e é o mais natural, o mais certo. Então, chega a ser irônico que exatamente o que é o mais certo, o que é o mais... Na nossa cultura, né? Outras culturas não enxergam isso de uma forma diferente. Então, o Rasgo ele também ele traz também essa coisa do sentimento de poder falar da morte de uma maneira natural, como tem que ser. Eu não vejo que seja uma coisa, embora traga uma carga muito forte, mas é natural. Então, tem que ser falado sobre isso. Então, esse aqui eu misturo um pouco a questão do amor, do tempo e da morte. São 7 horas e eu não vejo a hora dessa hora acabar. É uma vida, é um segundo, e o que eu não quero escorre pela minha mão. De tudo aquilo que eu não tenho, o que eu mais preciso é tempo e um bom esconderijo para escapar do amor. Mas antes de partir, um rock descompromissado. Apenas um rock nublado para quem nunca parou para me ouvir. E quando chegar a hora, diga que eu tenho que ir. Poupe-me da dor tardia de morrer sem perceber.
Nossa, gente.
Obrigado.
Nossa, olha, quando você leu, assim, há vários versos impactantes, assim como o próprio Otávio Lourenço, quando tratou aqui para a gente, não só falando da angústia, como agora, inclusive, mas essa frase, eu preciso de tempo, gente, é porque é isso mesmo, que é o que você falava em relação a dar valor àquilo que você está fazendo naquele momento. Porque o tédio, né, que se falava aqui, ele pode estar presente, ele está já ali na esquina. Sim. Então, como transformar isso e fazer com que a sua vida seja melhor, é o tempo todo realmente correndo atrás de alguma coisa que você acredita. E aí você está preenchendo o seu tempo, não é? De uma forma melhor. Aí a gente está, de certa forma, preenchendo aquilo que o homem, a mulher, enfim, tanto buscam. Essa tal da felicidade, né? Que as pessoas tanto falam.
Porque até essa questão que estamos abordando aqui da literatura, que agora, nesta, Felipe, é um tema apropriado, o engajamento político. Mas eu me incomoda quando as pessoas falam como se fosse algo novo. E essas pautas são de 60, da Simone Beauvoir, do Sartre, e de todo o movimento existencialista na França, de 68. Me causa quando eu digo absurdo, por quê? Porque isso já foi discutido, pleiteado, e a gente sofre um retrocesso, não um avanço. Sabe? É como se a gente tivesse voltado numa capa de 50 anos pelo conservadorismo, por ser reacionário. Eu não gosto dos rótulos, até porque as pessoas algumas vezes elas não têm consciência das escolhas que elas estão a fazer naquele momento. Depois elas vão refletir, vão pensar, pô, eu acreditava em tal coisa, mas não tinha base suficiente para perceber que o diferente existe e está aqui, e eu devo aceitar porque eu também sou diferente.
Todos somos diferentes, mas, gente,
então, assim, acho interessante porque a gente está falando da existência aqui, sim, né? Sim. Quando a gente fala da vida, da existência, então eles, essa que eu estou falando aqui do Sartre, Simone Beauvoir, Merleau-Ponty, Albert Camus, eles falam da existência, né? O que permeava ali a rotina era a literatura, e eles tinham que colocar aquele engajamento literário porque eles vivenciavam todos os dias aquelas questões da sociedade impor padrões. Então, assim, isso me assusta, as pessoas não fazerem essa reflexão, assim, Kati, de perceber que tudo isso não é novo, essas reivindicações não são novas. Só que também, como diz a Hannah Arendt, que eu adoro ela, porque ela falou totalitarismo, eu não posso justificar algo fazendo o mesmo. Eu tenho que incluir. Eu insisto na inclusão porque os discursos eles são muito excludentes. E quando a gente trabalha na arte, a gente trabalha com a sensibilidade das pessoas. A gente tem que perceber que a fala talvez é muito mais apaixonada do que algo racional, não no sentido convencional, de convencionado a ser racional, né? Então, assim, talvez um resgate do engajamento político já houve, mas talvez ele tenha uma apropriação diferente. Eu, quando ouvi sobre a Hilda Hilst, confesso que não conheço a obra dela profundamente.
Muita gente seria, não, isso é uma marca.
Seria desonesto eu falar, lógico, que eu conheço, que li, mas tu pode fazer uma leitura da caminhada como escritora. E isso me chamou muita atenção. Uma pessoa, como a gente vive no Brasil, que é um país que o livro, 2% da população compram livros e 10% lê, uma pessoa deixar de seguir qualquer outra coisa e construir uma casa para se dedicar toda a sua vida para a escrita, independente do que ocorra de forma econômica, sentimental, isso já merece toda a notoriedade e reconhecimento.
Sim, sim.
Porque para mim é o acreditar no que tu faz.
Sim, a casa do sol.
Exatamente, a casa do sol. Então, assim, e para tu fazer isso, tu não precisa passar em cima de ninguém e dizer que aquilo é o correto. Tu, cada um faz o que acredita. Se tu faz o que acredita, tu não vai se preocupar com o outro, porque o outro também acredita, ele está no caminho dele.
É, isso que o Otávio Lourenço está falando, para os nossos ouvintes que não conhecem, a Hilda Hilse, ela criou a Casa do Sol, um espaço que foi absolutamente importante, de literatura, de arte, e onde ela viveu e passou, enfim, os últimos dias da vida dela. E eu acho que você tem toda a razão, quer dizer, a maioria dos brasileiros, você tem toda a razão
mesmo.
Eu não
fiz uma crítica ao povo brasileiro.
Não ouviu falar.
Não.
Tanto é assim que a Josélia Guiar trouxe, né, que é a curadora da Flip, trouxe o nome de Hilda Hilse também. Por isso, quer dizer, vamos resgatar nomes que a gente não sabe, que o brasileiro não ouviu, que não sabe da sua importância histórica, da sua literatura.
O que ela já falava.
Do que ela já falava.
Do que já escrevia.
Do que já escrevia.
Só que não queriam escutar.
Sim,
porque
sim.
Tinham vozes que queriam um discurso.
E a gente continua nessa resistência, né? Jefferson, ouvindo assim o que o Otávio está falando, na sua visão, por exemplo, de autor hoje, de poeta, com esses dois livros que você publica, que de certa forma você diz para a gente, olha, eu falo de amor, mas eu quis racionalizar. É possível realmente fazer essas duas coisas?
Eu acredito que sim. E eu até potencializo isso no próximo livro, que é o Psicopoesia. Eu acredito ainda que mesmo racionalizando o rasgo, ele ainda tem muito, ele tem muita emoção contida. Ele tem muita emoção, ainda tem uma pegada muito emocional no que está aqui. No próximo livro eu tento ainda falar sobre o mesmo tema, abrir um pouco mais, eu acho que eu até mexo nessa ferida do rasgo, um pouco mais, só que aí eu tento ter uma visão mais fria sobre isso. Então ele é extremamente emoção, esse livro, extremamente emoção, por isso que ele se chama Raso, por isso que a capa é vermelho sangue, isso é tudo proposital mesmo, para tentar em todas as linguagens mostrar essa entrega que eu tive nesse momento de escrever esse livro. O Psicopoesia, que é o próximo livro, ele já trata de uma forma mais racional, ele já fala do amor também, mas ele fala de uma forma mais fria. Então é extremamente interessante você ter vários ângulos para analisar a mesma situação. Sabe aquela coisa de quando você está num relacionamento e você acaba nos primeiros dias? Eu estou dando só um exemplo, pode ser qualquer outra situação, pode ser uma situação de morte, pode ser uma situação de um amigo ou qualquer outra coisa assim. O momento da emoção, ele te dá uma lente e que você não consegue fazer outra análise daquele momento. Você se afastar, você ter essa visão racional, é você estar na floresta e você conseguir subir a montanha e olhar, o incêndio vai continuar, mas você vai estar olhando de longe, né? O calor é diferente, a tua percepção, como você vai respirar lá de longe vai ser diferente, o ângulo com que você vai estar olhando aquela situação é diferente. Então esse distanciamento entre uma obra e outra, e eu acredito que tenha do contratempo para o rasgo e para o próximo livro, que é o Psicopoesia, eu estou tentando de certa forma falar sobre os mesmos temas, porque não tem como variar muito os assuntos. Se você parar para pensar, o que a gente fala, tudo se baseia no ego, no amor, no ódio, na inveja, na morte, no tempo. O que tem é uma variação desses temas.
As suas relações humanas.
Sim,
né?
É a relação humana. E quando a gente estava falando, quando o Otávio estava falando aqui sobre levantar a bandeira, não levantar a bandeira, participar de discurso ou não, eu acho que eu fiquei pensando nisso ontem também. Eu acho que a maior bandeira que a gente deveria se preocupar hoje é levantar a bandeira, que todos podem levantar a sua bandeira, né? E respeitar o indivíduo como indivíduo. É só isso, é tão simples que soa até meio ridículo essa intenção de querer arregimentar as pessoas para a sua causa. Se a sua causa for interessante, naturalmente elas virão. Mas ninguém tem o direito de ser agressivo ou de impor a ideia para que as pessoas... Não precisava ter isso. Se houvesse um respeito maior, né? E, infelizmente é utópico isso, né? O ser humano ele é contraditório por natureza, ele tem pensamentos utópicos, a gente é diferente, o ser humano é esquisito, é imprevisível, é esquisito, nós somos esquisitos. Então essa coisa deveria ser extremamente natural, essa coisa assim, meu amigo, sou o que eu quero. Até Raul Seixas falava isso, né? Seja o que tu, né? Tem que ser o que tu quer. Mas é utópico isso.
Eu acho que é interessante também, citando novamente aí o da Hilst, porque essa conversa nossa também tem muito a ver com ela, com a questão que ela mostra que o ser humano é múltiplo. Ela era escritora, mas também era mulher, que a mãe era portuguesa, que o sobrenome ela conseguiu herdar numa determinada situação não convencional para os padrões. Então a gente é uma gama de multiplicidade, e quando as pessoas insistem em colocar você num lado preto ou branco, azul ou vermelho, é muito pouco.
E isso que você está falando...
Eu acho que a literatura e a arte ela tem desde sempre essa obrigação de demonstrar essa multiplicidade de sensações e de vidas, né? Eu queria muito só falar de Curitiba, falar dos autores de Curitiba aqui. Eu queria falar que nós merecíamos um espaço na Flip como a Hilda Hilst. Eu queria falar que o Dalton Trevisan tinha que ter aqui uma homenagem a ele. Que o Paulo Emílio tinha que ter uma Flip totalmente dedicada só a ele. Mas eu tô falando com paixão daí.
Aham.
Aí é minha vontade. Não são a de todos.
Sim. Né?
Então, assim, eu não posso... Eu posso falar o que eu desejo, mas não que isso seja uma lei, uma regra, que aquilo tem que ser porque eu quero.
Mas você foi absolutamente... O Dalton Trevisan realmente é um nome... Nossa, eu também concordo
com
você.
Tomara que torne um consenso.
Não é? Pessoal, olha só. A gente agora... Você falou nos nomes dos autores de Curitiba. Vamos abrir, sim, agora esse pouquinho de tempo que resta para vocês falarem, sim. Quer dizer, dos livros de vocês que foram já realizados, o Otávio Lourenço, como eu abri, né, o programa, tem Sombrio e Tropical, tem Vidas Transitórias, tem também o outro livro dele, Contos de Outros Cantos, que é um título ótimo também.
Obrigado.
E a gente tem o Contratempo, do Jefferson, que ele falava, e vem obras por aí. Como é que as pessoas que quiserem, por exemplo, ouviram a nossa conversa e têm interesse em ler os livros de vocês, as poesias, enfim, os poemas, textos, as histórias, os textos, como é que podem fazer? Jefferson Pinóis.
Tá, vamos lá então. Contratempo é o primeiro livro, em parceria com o meu amigo e escritor também de Curitiba, Mauro Miller. Ele entra com os contos nesse livro, eu faço as poesias. Rasgo o segundo livro, que felicidade gigante de estar lançando a quarta tiragem aqui na Flip. Muito feliz mesmo com essa situação. O próximo livro que sai esse ano ainda, estamos em conversas com a editora, mas resolvendo isso, probabilidade gigante que saia esse livro, é o Psicopoesia. E para ano que vem eu tenho planejamento vai sair um livro infantil chamado Egos, A Ilha Gigante dos Homens Pequenos, que até
bom título, né?
Se você me permite falar um pouco sobre o processo desse livro, eu trabalhei durante muito tempo numa empresa e saí de uma forma meio triste assim da empresa. Eu carreguei de novo, a gente está falando das emoções, né? E durante um tempo assim eu falei, eu vou dedicar a escrever a minha versão sobre essa história, e parei para pensar e escrevi mais de 400 páginas sobre aquilo. E li, reli, e falei assim: em primeiro lugar, ninguém precisa saber disso, é minha história. Em segundo lugar, não vejo de forma interessante. Falei, o que eu posso fazer com isso, visto que é rico, porque 25 anos de história... Tem muita coisa, imagine que tem muita coisa para contar. E eu falei assim, de que forma eu posso transformar isso numa coisa leve e que seja interessante realmente para as pessoas? Fui trabalhando esse processo até chegar a um momento que eu entendi assim, depure tudo isso e transforme isso numa coisa suave. De que maneira que eu posso fazer isso? Transformar isso num livro infantil. De que forma eu faria um livro que de certa forma tinha uma carga de mágoa, uma coisa meio pesada, assim, pela... De novo, né, a questão do rompimento, a questão de você... Eu falei, eu depurei aquilo, depurei, reduzi. E Egos, a Ilha Gigante dos Homens Pequenos, Ele conta a história de um menino que enxerga uma ilha do continente onde ele vislumbra as pessoas gigantes e ele fala, eu quero ser gigante, eu quero ser gigante. E ele luta a vida inteira para chegar naquela ilha e ele vai para aquela ilha e ele percebe que as pessoas são gigantes porque elas se alimentam dos sonhos dele e que ele continua sendo pequeno porque os sonhos que ele deveria estar vivendo, os sonhos que ele deveria estar vivenciando, que ele deveria estar trazendo para ele, desenvolvendo para ele, são os outros que estão se aproveitando e estão usando aquilo para serem gigantes. Então, a minha namorada tem um filho de 7 anos, o Valentim, e eu falei assim, esse livro é um livro que o Valentim, quando leia ou quando escute, que alguém leia para ele, ele entenda a questão dos valores, dos valores. Os valores, o que vale a pena você sonhar, o que vale, de como vale a pena você sonhar e fazer as coisas para você, dessa percepção de você não entregar os teus sonhos para os outros viverem. Então ela fala sobre isso. Então eu tô bem empolgado nesse momento, o Psicopoesia ele já está pronto, nós vamos lançar esse ano, mas eu estou focando muito agora, minha atenção está muito assim, porque eu tenho que finalizar ele, mexo praticamente diariamente nele, porque de 300 quase 400 páginas, eu quero transformar ele numa coisa extremamente densa. É praticamente o mesmo processo, o lance da música, de transformar, pegar a poesia e ser tão impactante. E eu estou trabalhando
com
isso.
E se quiserem, por exemplo, ter algum contato com você, os nossos ouvintes, como é que fazem?
Certo, tanto no Facebook como no Instagram, eu estou como Jefferson Pinós Ferraz.
Pinós é bom, né? É com S, tem Pinós, um acentinho, isso. Pinós, e o Ferraz tem um Z no final.
Jefferson com dois Fs. Pinós com P-I-N-O-S e Ferraz F-2-R-A-Z no final. Então, em breve também colocando uma página para compilar tudo isso, a questão da música, a questão das poesias. Estou trabalhando com algumas outras coisas também que logo vão estar na página aí, que foco total nisso agora. Muito feliz, isso eu faço questão de ressaltar. Que eu estou passando os momentos mais felizes da minha vida nesses últimos tempos aí, porque eu estou fazendo realmente, estou vivendo o meu sonho, estou deixando entregar meu sonho para os outros,
estou vivendo
o meu sonho.
É um menino realizando seus sonhos.
Muito, é verdade, é isso mesmo.
E você, Otávio Lourenço?
Então, tem os 4 livros que tu citou já, né, que é o Sombra e Tropical, Vidas Transitórias e o Conduzir dos Cantos, que são uma poesia, outros dois são ficção, o Dias de Hoje são crônicas. E o mais recente que eu estou a escrever, que será o Amálgama Transilvânia. E eu estive na Transilvânia, se tu sabe, se tu foi a Curitiba, tu sabe que o Dalton representa em relação a isso, tem uma conexão indireta aí. Eu estive na Transilvânia, estou terminando de escrever o livro, que é o próximo, é o 5º livro. E quem quiser me encontrar, vai no Google Otávio Lourenço com 2 T's.
Otávio Lourenço com 2 T's, é isso mesmo. Agora, os livros de vocês também, se quiserem adquirir, Otávio, junto com vocês, falam com vocês.
Na verdade, assim, ó, eu acho que os livros, tanto do Jefferson como o meu, se colocar na internet, hoje, nos dias atuais, a internet vende todos os livros.
Vende
tem
tudo.
Sites que já estão vendendo, acho que às vezes Curitiba como referência para as pessoas buscarem para comprar o livro é interessante. Na verdade, quem buscar na internet encontra o livro. Isso
E eu acho que o mais legal também, até nessa conversa que a gente está tendo aqui, é que é chegar mais junto a vocês, né?
Claro.
Trocar ideias, claro, com vocês, que é o que vocês disseram aqui o tempo todo no programa. É a valorização, quer dizer, o livro, ele é uma valorização de encontro de ideias.
Sim,
também.
Perfeito.
Não é?
Eu tenho uma opinião que eu não sou formador de opinião, eu compartilho ideias.
Isso, compartilha ideias. E o que a gente está fazendo aqui na Flip é compartilhar ideias, cara. Não é? Vocês são dois autores que vêm de Curitiba, você, sim, citava o Dalton Trevisan, o Paulo Leminski, sim, e vocês têm outros colegas maravilhosos em Curitiba.
Isso, Colinda,
isso,
Sérgio Vira-Lobos.
É uma cena curitibana muito forte e linda.
Eu também recomendo assim, a todo mundo que puder um dia que visite Curitiba e que conheça os seus autores e que conheça a cena literária de Curitiba, inclusive a poesia, os poetas de Curitiba. Vale a pena. A gente, em qualquer canto que a gente vá também de Curitiba, tem sempre assim, uma pequena reunião, alguma coisa. Você vai numa feirinha, né, no Largo da Ordem, no domingo, você vai encontrar lá uma barraquinha com seus poetas,
sim,
não é? Com os livros, com os, sim, poemas, enfim, da cidade, que você tem toda a razão quando você fala do Dalton Trevisan, né? A gente tem uma questão forte. Curitiba parece que exala, né? Quem vai lá quer conhecer, quer ver, e ele está lá quietinho no mundo dele, né? Não gosta de dar entrevista, não gosta de falar, não é? Mas a gente tem sempre na memória e no coração. É uma cidade fantástica, uma cidade maravilhosa, organizada, e que eu acho que sempre vai morar no coração da gente. Eu sou suspeita, né? Morei 7 anos em Curitiba, meus filhos nasceram em Curitiba, mas eu, foi uma honra receber vocês hoje aqui.
Foi uma satisfação estar aqui falando da Flip, falando no teu programa, no Conversa com o Autor, e a gente fica super satisfeito e feliz.
Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, Jefferson Pinós Ferraz, muito obrigada, que venha sempre, que venha em outras edições da Flip.
Tomara, muito. Já quero fazer minha reserva para o ano que vem.
Otávio Lourenço, que você também venha outras vezes. Sim. Né?
Pô, eu que agradeço, e dentro das possibilidades, o desejo de estar aqui, né?
Sim.
Isso, com certeza. Gente, aos nossos ouvintes, eu quero muito agradecer a presença de vocês, todos com a gente até agora, aqui ouvindo Conversa com o Autor Especial nessa Flip 2018, um programa ao vivo realizado aqui na Casa Sesc. Quero agradecer a toda a equipe da Rádio MEC que propõe isso, que possibilita que a gente esteja aqui, a EBC. A gente teve gravação com Rafael Napoleão e também com Silas. Até a próxima vez.
Tchau.
Até mais.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.